Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Então, bem-vinda, Paula, bem-vinda à Rádio Nova, bem-vinda à Mesa de Cabeceira. É um prazer ter-te aqui e é um prazer ter-te aqui ainda maior porque não só o teu livro Notas sobre a Impermanência está a ser editado em Portugal pela Aparte, pela editora Aparte, como estás aqui presencialmente comigo no Porto e fico muito feliz por teres arranjado este bocadinho para passar aqui a tua manhã. Por isso, obrigada, Paula, e bem-vinda.
Muito obrigada. Claro que eu viria quando surgiu o convite, que a Ana, que é minha editora, perguntou se eu queria fazer à distância ou presencial. Eu falei, lógico que eu vou até o Porto conhecê-la e ir à rádio, que é um lugar dos sonhos para mim.
Tão bom.
Muito obrigada pelo convite.
Estás cá a promover este livro, Notas sobre a Impermanência, livro, como disse há pouco, editado pela Aparte. Livro este que é assim, uma viagem muito grande pela vulnerabilidade, pela memória também, por tudo aquilo que é visceral e que mexe connosco. É um livro especial para ti? É um livro que também mexe contigo?
Muito. É um livro que me permitiu, inclusive, estar aqui em Portugal, que era um sonho realizado. Eu lembro que eu vim aqui em 2015... E eu pensava, um dia eu queria muito ter um livro publicado aqui. Portugal é um país que eu, acho que tirando a minha casa, é o país que eu mais amo no mundo, assim. Então é muito especial. Então Lia, que é a protagonista desse livro, trouxe muitas coisas lindas pra minha vida. Inclusive esse nosso encontro aqui hoje na rádio. E ele é o meu romance mais recente, eu acabei de terminar um. Mas pra mim é tão difícil me desprender da Lia. Que agora, nesse processo do novo livro, eu me questiono várias vezes de... até tô pronta pra deixar essa história pra trás? Ou será que os meus leitores vão me acompanhar nesse novo livro? Porque o Nota sobre a Impermanência, ele nasceu... Eu brinco dizendo que ele é sobre muitas coisas, inclusive sobre exorcizar um tipo de paixão.
Sim, claro.
Que eu quase não queria sentir nunca mais de tão intenso. Mas a verdade é que essa paixão segue me movendo muito, né? Então é um livro sobre desejo, é um livro sobre liberdade, é um livro sobre a mulher no centro da história, contando sobre os seus desejos. Então eu acho que esse livro, ele vai ficar comigo para sempre, assim.
Sem dúvida. Eu acho que muitas de nós também, e enfim, muitas pessoas evidentemente, poderão pôr-se neste lugar da Lia e é muito fácil chegarmos a ela, é muito fácil ela ser, ou sermos nós, ou ser alguém que conhecemos, é muito fácil ser amiga desta Lia. O que é que mais te fascinou na escrita deste livro e o que é que mais te custou também?
Eu tenho uma ideia sobre o desejo, sobre a paixão específica, que eu falo que é um trovão. É um raio que cai. É uma batida de carro. Esse livro se chamaria A História de um Acidente, porque eu vejo muito a paixão como esse algo inevitável, que primeiro te toma o corpo, e que o que você faz com isso depois, sim, acredito que é uma escolha racional, né? Mas ser acometido pelo desejo, eu acho que a gente... Tem vários momentos disso na vida. E não só afetivamente, né? Trabalhos, sonhos em geral, até brinco, dizendo que quando eu faço uma nova amiga, eu fico também apaixonada nesse nível de paixão, de querendo ligar, de querendo falar o tempo inteiro. Então, eu queria entender como essa personagem, quando recebe esse raio, quando ela é atingida por esse trovão, e sabendo claramente o que é, né? Porque... Na primeira página do livro, isso não é um grande spoiler que eu tô dando, porque essa é a história de Lia. No dia que ela conhece Otto, ela descobre que ele é um homem casado. E ela decide embarcar nessa história pra ver até onde isso vai dar, até onde...
Ela não consegue fugir desse...
Ela não consegue fugir. E eu acho que ela não quer fugir. Eu acho que ela quer mesmo ver... Aqui eu tô bem, eu tô gostando dessa situação. Isso tá me
claro,
trazendo algum frisson. E eu vou ficar aqui. E ela fica lá, como ela diz no livro, sem querer provocar essa separação, a Lia fala, eu sou a rainha das amantes, assim, eu não vou esquecer um óculos no seu carro, eu não vou ligar pra você de madrugada,
sim,
eu não
vou
quero...
incomodar, não vou estar a mais de
não
forma
vou,
nenhuma.
Não vou terminar o seu casamento. E, então, pra mim foi muito gostoso escrever sobre essa mulher apaixonada, sobre... E depois, quando, num capítulo que ela chega em Barcelona, vê essa nova, essa Lia mudando de ideia aí para outros caminhos. Mas também foi muito curioso não julgar, passar a escrever esse livro sem julgamento, sem moralizar a personagem.
Sim,
sem...
sim. Isso dá para perceber do início ao fim. Há uma leveza também e uma pureza nessa proximidade com o outro. Não há ali nenhum moralismo, de forma nenhuma.
Não tem. Mas foi difícil, e aí eu não posso contar muito porque eu vou estar falando muito do livro, mas foi difícil não ceder a um caminho que acho que os leitores vão achar que é para onde, para onde vai o final. Foi difícil não dar isso para ali.
Pois, durante o livro há aqui muitos laivos de um nível de consciência até sobre a própria mulher e sobre a quantidade de padrões sociais que temos. Há aqui uma escrita que é de mulher para mulher.
Sim.
Sem esse moralismo, mas com um nível de compreensão da mulher de agora, das mulheres que nós somos.
Sim.
Tem muito teu, enquanto Paula, imagino eu.
Sim. É engraçado porque as pessoas... Eu recebo muito mais feedback de mulheres, e eu amo isso, claro. Que eu quero ouvir todos os leitores. Mas é muito lindo quando uma mulher me escreve e fala, eu sei o que é isso. Não exatamente ser... uma amante, porque a Lia ser amante nesse livro é um mero detalhe. O livro é sobre outros assuntos. Mas
sim,
quando
sim,
alguém.
Sim.
Então, quando alguém me fala, eu sei o que é isso, eu sei que já amou platonicamente, que já desejou alguém que não poderia ser seu e que. Ou que questionou em algum momento um modelo de relacionamento. Então, pra mim era muito. E tem gente que me pergunta, mas não tem muitas versões de Otto na história, porque essa é a história de Lia.
Exatamente, sim.
Essa é a voz da Lia. A história que eu tô contando é a história da Lia. E colocar a mulher no centro do seu desejo, e com as suas escolhas. Inclusive, às vezes, indo pra lugares.
A sua história, os seus traumas.
Exato.
Também, não é?
E às vezes indo pra lugares talvez não tão confiáveis
sim, claro.
Ortodoxos, mas. Tendo ciência, sim, das suas escolhas. Então, e outra coisa que comentaram era que existem muitos livros onde a amante é escrita por autores homens, né? Tem muitos livros de homens sobre amante.
Sim, certo.
Mas não tinha um livro escrito por mulher. Não que eu tenha inventado a roda, mas assim... É difícil ter um livro escrito sobre o que é ser uma amante pelo ponto de vista,
sim,
de uma autora.
E agora? Eu acho que é muito diferente falarmos naquilo que poderia ser... a visão de uma mulher nesta posição há 20 anos, por exemplo, do que é agora. Eu acho que a contemporaneidade que está aqui é muito real. É algo que é muito fácil identificarmos-nos com estes aspectos, até mais banais da cultura pop, como ir ao Instagram e ver a foto de alguém,
sim,
ou a story de alguém que... Pronto, tudo isso é o nosso dia-a-dia, é real, acontece.
Sim.
E por isso é que também é tão, tão bom ler estas notas. Estava a ouvir-te falares, e há aqui outra coisa que eu gosto muito neste livro, que é a forma como tu és tão gentil, tão generosa com o leitor. E nos agradecimentos também o dizes aos corações inquietos por aí, eu entendo. E não há muito mais para dizer aos corações inquietos, porque... Não há propriamente a solução, e também não é este livro que nos vai trazer a solução para os corações inquietos. Isso vai permanecer, a nossa inquietude, mas de facto, eu entendo, acaba por ser a melhor coisa que podemos dizer muitas das vezes.
Sim, eu queria muito fechar, eu fiquei até emocionada agora com isso que você trouxe, porque acho que ninguém nunca olhou para essa parte do livro, assim. E ela é a última frase, né? Você fecha o livro com isso para mim de propósito, porque foi um recado que eu quis dar para o leitor mesmo. Tipo, se você chegou até aqui e sentiu alguma,
sim,
coisa...
Sim, é isto, é só isto.
E, né? Eu entendo, eu sei o que, que é também. Eu também já tive aí. Não vai passar.
Pois, exato, não
vai
há muito
amenizar.
Mais que eu possa dizer.
Não tem, mas eu entendo.
Mas eu entendo. Ainda bem, é bonito. Lembras-te do primeiro livro que leste? Já lembra. Foi há muito tempo, não é?
Eu, assim, eu lembro muito dos meus livros infantis, mas eu lembro do primeiro livro que eu li e eu pensei, eu quero fazer isso da vida. Eu tava na biblioteca da escola e era um livro chamado Feliz Ano Velho, de um autor brasileiro chamado Marcelo Rubens Paiva, que escreveu um livro agora, que se tornou um... que escreveu um livro agora não, que tem um livro recente que se tornou um filme do Walter Salles, que tá agora em Cannes, é a chance do Brasil até ir ao Oscar.
Ótimo!
E esse autor conta a história de quando ele era adolescente, a história dele é um livro, quase um livro de memória, que ele dá um mergulho no mar, ele cai numa pedra e ele perde o movimento. Do pescoço pra baixo. Marcelo Rubens Paiva é um autor vivo, contemporâneo, tá rodando o mundo agora com Walter Salles, com a adaptação desse novo livro dele, que conta a história da família dele, que foi atravessada pela ditadura brasileira. E eu era uma menina de 12 anos, que não tava ali muito me relacionando com essa história do Feliz Ano Velho. Depois eu vou conferir o nome do livro. Mas foi a primeira... Eu senti um atravessamento tão grande nessa leitura... que eu falei, eu quero fazer isso, eu quero escrever, eu escrevo desde que eu...
Que te lembras.
É engraçado porque quando eu não sabia escrever, o meu avô, que foi uma figura crucial na minha vida na literatura, que faleceu com 98 anos ano passado, e que sempre soube que eu seria escritora, ele escrevia e eu desenhava as histórias. Então eu tenho meu primeiro livro escrito também, eu não sabia escrever, devia ser 6, 7 anos. E era assim, era um casal chamado João e Maria, que eles queriam namorar, mas os pais da Maria não deixavam. E aí eles lutavam muito pra ficar juntos e conseguiam se casar. E a última palavra, a última frase do livro era, família mesmo muito complicado.
Bom, é uma boa conclusão para uma criança.
É uma boa conclusão, mas é minha obsessão
muito atual.
Com o amor estava ali,
sim,
né?
Sim.
Impressionante.
Que muito bom, família é realmente algo complicado. É outra boa conclusão, que também não tem propriamente muita solução.
Mas é o meu livro, acho que é de agora que eu estou escrevendo.
Maravilhoso. Se eu te pedisse três livros, Paula, três livros que te marcaram, três livros que são especiais para ti, que gostasses também de deixar esta recomendação a quem nos estiver a ouvir.
Nossa, um grande desafio, três livros, mas livros que marcaram a minha vida, assim. Um livro que eu tinha até pensado, não é um livro que eu pensei, mas que eu vou falar, que é um livro, chama O Amor é Fogo, da Nora Ephron, que é foi uma autora americana, diretora de filmes de comédia clássicos, né, Harry Sally, Sintonia de Amor. A Nora Ephron escreveu um livro de autoficção contando o fim do casamento dela, e no prefácio ela fala que ela sabia que quando ela parasse de chorar, ela ia ter que escrever esse livro.
Uau.
E ela diz que ela transformou, que as pessoas falavam, você escreveu um romance leve. Ela diz, engraçado, né? Porque quando o Philip Roth e o John Updike falam de seus relacionamentos, nunca é um romance leve. Mas eu, por ser mulher, viro um romance leve. E ela diz que ela transformou a maior tragédia na vida dela num livro de comédia. E que se isso não é escrever ficção, não sei mais o que é. Então chama O Amor é Fogo, da Nora Ephron. É um romance, ela tem livros de crônicas, mas são romances. Eu amei Lutas e Metamorfoses, do Edouard Louis, um autor francês que também está escrevendo sobre si mesmo, né? Esses livros, esses relatos autoficcionais. E A Solitária, de uma autora brasileira chamada Helena Alves Cruz, que também saiu pela parte, mas é um livro que eu li no início do ano e me emocionou profundamente, porque eu acho que é um retrato do Brasil e das relações que a gente tem com as pessoas que trabalham em nossas casas, e diz muito sobre como a gente é hoje como sociedade. Eu tive a sorte de fazer uma mesa, um debate agora recente com a Eliana, e foi super emocionante. Então, acho que esses três... Um diz muito de onde eu vim, que é a Nora Ephron.
Pois é,
o Edouard Louis,
sim.
Que é um atravessamento, uma paixão recente. E eu acho que a Eliana, esse que foi um deslumbre para mim, essa leitura desse ano.
Quero muito ler também e... Se tudo correr bem, também quero muito entrevistá-la, esperemos que sim, que seja em breve, porque de facto são ótimas sugestões e foi ótimo ter-te aqui, Paula.
Muito
obrigada.
Eu ficaria aqui conversando com você para sempre.
Obrigada por teres estado no Mesa
muito
de Cabeceira.
Obrigada.
Notas sobre a Impermanência já está então em todo lado à venda, em qualquer loja, também online. É editado pela Aparte um livro excepcional que também tem esta passagem por Portugal e muito obrigada por isso.
Obrigada.
Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.